Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças e o culto público. Esse é um assunto que a gente vive, né? Todos os domingos, principalmente com crianças pequenas, às vezes é um assunto que traz muita dificuldade, muitas dúvidas. Como agir, como criar esse hábito nas crianças de permanecerem no culto, o que levar, quais são dicas práticas, os fundamentos bíblicos por trás das crianças estarem no culto, estarem com a gente lá sentadas. Então, é um assunto que a gente, eu e a Rebeca sempre conversamos sobre, estamos sempre trocando figurinhas nesse assunto e resolvemos trazer para vocês.
Isso mesmo. Bom, e como a Rebeca falou, a gente acha importante antes justamente dar assim, um panorama bíblico mostrando como que as crianças também estavam incluídas no culto, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu acho que, na verdade, antes disso ainda, talvez seja bom relembrar. Eu sei que a gente está falando para mulheres cristãs aqui, provavelmente, mas relembrar a importância do culto, né? A importância da gente nos congregar, né? De ter a comunhão. Se a gente lê em Hebreus, por exemplo, em Hebreus 10, 25, tem aquele versículo famoso, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Enfim, na Bíblia a gente está recheada de versículos chamando as pessoas, né, para o culto, aquele famoso alegrei-me quando me disseram, né, vamos à casa do Senhor. No Salmo 100 a gente tem entrai por suas portas com ações de graça, bendizei-lhe o nome, fala de cantar hinos de louvor, enfim, a gente está recheado de salmos, de versículos que falam justamente dessa ordenança, né, que é uma ordenança do culto público. E aí que está também um diferencial. O culto público, ele não é como outras programações, né, da igreja. Uma IBD, um grupo de discipulado, de estudo, enfim. Ele é algo realmente prescrito na Bíblia e, vamos dizer assim, diferente, né? Tá numa categoria diferente dessas outras coisas que não estão, né, definidas exatamente na Bíblia. O culto realmente é especial e é um momento solene, né? É um momento realmente de reverência, né, que a gente vai ouvir a palavra de Deus e também vai responder orando, louvando. E como eu disse, né, como a gente comentou, a Bíblia também tem alguns versículos, alguns trechos que incluem também os filhos, né, as crianças. E isso é muito legal de ver, né, porque os filhos fazem parte da família, né, da fé também. Por mais que eles ainda não tenham professado a fé por si mesmos, eles estão incluídos também, né? E a gente não pode privar eles de receber as bênçãos do culto. Enfim, a gente pode ver em Êxodo, quando, por exemplo, Moisés, que saiu lá do Egito, ele falou que ia levar todo mundo, inclusive os filhos, as filhas, né, no deserto para adorar, quando ele estava falando com o faraó. Depois também na Páscoa diz que o ritual, assim, dá a entender que o ritual acontecia juntamente com os filhos também. E aí até fala que quando teu filho te perguntar o que é isso, você vai responder que o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então as crianças estavam presentes na festa da Páscoa. Enfim, segundo a Crônicas, a gente também tem um relato de que estava todo mundo em pé diante do Senhor, as crianças, está falando, suas mulheres, seus filhos, em Josué. E aí depois no Novo Testamento, a gente também tem assim, um exemplo clássico de Jesus, né? Falando que as crianças podiam, né, chegar perto dele, ele falou, vinde a mim e tal, sobre as crianças. E, enfim, depois, claro, vocês podem se aprofundar sobre isso, a gente vai deixar uns recursos no Instagram, a gente pode também colocar os textos bíblicos, mas a Bíblia está recheada realmente de textos em que a família toda, né, participava dessa congregação. E, no caso do Antigo Testamento, participava daquelas festas, né, que tinham. Então, realmente, é importante a gente entender que a gente não pode privar os nossos filhos das bênçãos do culto, né? Os nossos filhos pertencem também à família da fé, né?
Sim, com certeza. E eu acho que justamente se apegando a a essa sua última fala de que os filhos eles pertencem à família da fé, é um bom lema para a gente carregar no nosso coração como mães, né? Porque falando por mim aqui, a gente tem muita esse medo de estar atrapalhando o culto com as nossas crianças pequenas. Quando tem um gritinho, quando tem uma fala fora de hora, quando às vezes a criança sai correndo um pouquinho, a gente tem que ficar entrando e saindo. Então, às vezes a gente sente que a gente está atrapalhando algo solene, mas se a gente coloca no nosso coração que os nossos filhos eles fazem parte da família da fé e que é importante que eles estejam presentes nesse momento, a gente pode encarar isso com mais leveza, né? Porque Deus criou as crianças. Deus criou as crianças pequenininhas, os bebês, e ele sabe como elas funcionam. E por mais que seja a nossa parte, como a gente vai comentar aqui no episódio, educar elas em vários sentidos, em relação ao culto público, Deus também sabe como essas crianças, são cheias de energia e querem andar e não conseguem prestar tanta atenção num período longo de tempo. Então, elas fazerem parte da família da fé com essas características de crianças e bebês pequenos, tá aí por um motivo. A gente tem um Deus detalhista, né? Ele sabe tudo que ele fez. Então, se as crianças são assim, e deixe vir a mim os pequeninos, deixe vir a mim os pequeninos, como eles são. Claro, sempre fazendo a nossa parte, mas sabendo que eles fazem parte desse momento.
E eu gostei disso que você falou, de que Jesus fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E justamente como eles são, né? Deus sabe como a criança realmente tem essas dificuldades, tem esse jeito, né? De criança, diferente de um adulto. E o legal é ver mesmo como na Bíblia, Deus, ele valoriza, né, as crianças. Ele, inclusive, diz que quem vai entrar no céu é quem realmente for como uma criança, né? E tal. Então, que bom saber, né, que Deus valoriza e Deus requer que nós os levemos, né, porque eles também precisam dessa nutrição espiritual. Então, assim, Deus sabe e Deus está com a gente nisso, né, ele valoriza isso. E também acho importante a gente lembrar que muitos pais passaram por isso ao longo da história, né, de levar as crianças pequenas ao culto. Então, a gente não tá sozinho nessa, né. É normal, faz parte de uma igreja sadia que está crescendo, que tenha filhos. É normal e esperado, né?
Sim, a gente estava conversando hoje à tarde antes de gravar o episódio e eu mandei para a Rebeca uma placa na entrada de uma igreja reformada nos Estados Unidos, onde falava sobre as crianças no culto. E a gente achou muito interessante porque essa placa se aplica aos dois lados, tanto aos pais com os filhos pequenos, tanto aos outros membros da igreja em relação a esses pais, né? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos que eles diziam na placa. Aos pais de nossas criancinhas, sugerimos que relaxem. Deus colocou a agitação nas crianças. Não ache que vocês devem suprimir isso na casa de Deus. Todos são bem-vindos. Sentem-se à frente, onde é mais fácil para seus filhos verem e ouvirem o que está acontecendo. Eles se cansam de ficar vendo as costas e as cabeças de outras pessoas. Expliquem calmamente as partes do culto e as ações do pastor, dos diáconos, o coro e tudo mais que vai acontecer. Cantem os hinos, orem e falem o amém. As crianças aprendem o comportamento litúrgico pela imitação. Se vocês precisarem sair do culto com seus filhos, sintam-se à vontade, mas por favor, retornem. Como Jesus afirmou, deixar vir a mim os pequeninos. Lembrem-se que o modo como recebemos as crianças na igreja influencia diretamente o modo como elas respondem à igreja, a Deus e uns aos outros. Que elas saibam que na casa de Deus elas estão em casa. E aí, para os outros membros da igreja, a presença das crianças é um presente para a igreja e elas são um lembrete que a nossa congregação está crescendo. Por favor, recebam bem as nossas crianças e dê um sorriso de encorajamento aos pais. Ah, eu achei essa placa muito boa porque
Muito
ela
bom.
acalma os pais e deixa eles mais tranquilos de que as crianças elas vão tomar o tempo delas para aprender tudo isso, como tudo o resto que elas estão aprendendo na vida delas mesmas. E para a congregação ter essa paciência com os pais, não ficar olhando feio, porque senão a gente se encolhe, a gente acha, nossa, tá todo mundo pensando que meu filho é mal criado. A gente começa, principalmente como mães, a entrar em grandes dilemas, assim, de que a gente tá falhando em tudo.
É, a gente pensa demais, né?
A gente já tá tensa, e daí se alguém começa a ficar olhando o que a criança tá falando, a gente só se encolhe e fica desencorajada. E a gente também lembrou de comentar aqui o livro do Vod Balsham, Família Guiada pela Fé, onde ele é bem específico com essa parte também. Ele fala: nossas igrejas devem acolher e celebrar os filhos. Ó, como nossas igrejas devem celebrar os filhos, como o salmista fez. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Salmo 127, 3, 5. E aqui ele também conta, ele faz um pequeno relato que eu achei muito interessante colocar, que se acreditássemos nisso, talvez celebrássemos as crianças como as bênçãos que são. Recentemente, tratei desse assunto em um sermão que preguei para mais de 100 pastores. No fim da minha mensagem, uma jovem de 20 e poucos anos me parou no salão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela mal podia falar. Ela simplesmente murmurou a palavra "obrigado", enquanto tentava manter a compostura. Ela tomou fôlego e disse: "Meu marido é um jovem pastor e uma igreja rural. Recentemente, descobrimos que estamos grávidos. E quando ele contou à igreja, muitos dos membros da congregação disseram: mas vocês são muitos novos." A experiência dessa jovem se repete por toda a nossa terra. De algum modo, passamos a acreditar que as crianças são um fardo em vez de uma bênção. Se nossas igrejas vão deter a onda da decadência cultural e moral, devemos mudar nossa disposição em relação aos filhos. Nossas igrejas devem valorizar a família. Isso inclui as crianças e os bebezinhos. Então, eu acho que essa parte é muito importante para a gente levar e não se esquecer quando a gente passar dessa fase de vida, porque às vezes a gente passa pelas coisas e esquece
É
quem é.
verdade.
E
É
olhar
fácil.
para trás e ser empático, oferecer uma ajuda, às vezes até oferecer um colo para uma mãe que está indo e voltando com o bebezinho. Olhar com carinho e falar: é assim mesmo, é só fase, sabe? As nossas palavras, nossos sussurros nesse momento como família da fé, eles podem fazer muita diferença no coração de uma mãe, de um pai que estão lá suando no culto, tentando fazer tudo para as crianças se acostumarem, gostarem de estar ali, estarem felizes.
É muito incrível isso que o Vod falou. E estava pensando aqui nisso dos outros membros, né? É, você falou isso de dar um colo e tal. E eu acho até que às vezes existem formas práticas, entre aspas, assim, dos membros ajudarem. Por exemplo, às vezes esposa de pastor, né? Ou de presbítero, cujos maridos muitas vezes precisam estar à frente da liturgia ou da pregação. E aí, vamos supor que ela tem dois filhos grandes já e um bebezinho, né? Aí, às vezes, ela precisa sair com o bebezinho. Alguém pode, às vezes, ficar ali olhando, né, os maiores enquanto ela sai com o bebezinho. Então, principalmente nesse tipo de família em que tem um bebê e outros maiores, às vezes, uma ajuda pode ser bem-vinda, enfim. E, enfim, esse olhar mesmo que o Vod descreve tão bem, né? Um olhar assim mais compassivo, né? Amoroso. Olhar realmente como bênção, né? Igual ele falou, valorizar, né? Os bebês, as crianças. E realmente não esquecer que a gente pode passar por aquilo, né? Ou já passou, né? Não esquecer que a gente esteve ou estará nessa posição. Então, né? Não ficar com um olhar maldoso. Não ficar nem olhando muito, né? Eu acho que às vezes a mãe já tá atribulada, né? Às vezes não ajuda ficar, tipo, olhando. Continua prestando atenção, né? Segue o culto. Ela, né? Acho que é pior.
Esse exemplo que você falou dos pastores, das esposas de pastores, também me lembra de duas histórias. Recentemente a gente foi visitar uma igreja luterana, né? E tinha. O pastor estava lá pregando e ele tinha um filhinho pequeno. E esse filhinho pequeno queria muito ficar perto do pai, enquanto o pai estava pregando. E a esposa do pastor, ela estava grávida e estava correndo atrás daquele menino. É, até o momento
Nossa.
que, assim, o pastor parou o culto e falou assim: gente, o meu filho, ele sempre fala comigo que ele quer participar comigo da pregação, que ele quer ficar perto de mim. Então ele vai ficar aqui comigo um pouquinho, tá bom? E assim, ficou lá e foi super fofo. E é bonitinho ver o menino querer ficar perto do pai, assim. Então foi muito bonita a atitude desse pastor. E eu também lembrei que o pastor da igreja dos meus pais, ele também, realmente, ele ama muito quando as criancinhas acabam chegando perto do púlpito, assim. Daí ele até ele dá uma pausa no sermão, dá um abraço na criança, fala: você é muito bem-vinda aqui, é muito legal que você veio me dar um oi especial. E depois ele continua o culto, então, assim, e vira uma coisa que dá até pro pai dar uma respirada, porque o pai vê a criança chegando perto do púlpito, deve dar aquela palpitação. E é muito bonito ver essas atitudes, é muito. Nesses momentos das crianças serem tão acolhidas dentro da igreja, a gente vê a luz de Jesus brilhando, né? A gente consegue lembrar de Jesus falando: não, deixa as crianças virem, deixa as crianças chegarem. E elas têm esse jeitinho mesmo, a gente pode ver isso com um olhar amável e acolher essas crianças mesmo.
E até assim, a gente acha legal falar essas coisas que a gente falou aqui agora já seria até dentro, né, no culto em si. Mas eu acho que enquanto pais, a gente pode fazer algumas coisas antes, em casa, enfim, durante a semana, no sábado, para preparar, sabe, os nossos filhos para esse momento. Manter a rotina, por exemplo, no sábado. Se a criança costuma dormir num horário, se a criança costuma dormir de tarde. É, por exemplo, no domingo, fazer ela ter essa soneca, enfim, para que ela esteja bem, né, no dia. Enfim, a gente vai entrar em detalhes, mas eu acho que uma das coisas bem importantes que a gente pode fazer em casa para preparar é o culto doméstico, né? Que a gente já até, acho que falou disso no nosso Instagram, nos nossos Instagrams. É, a gente não vai, assim, entrar em detalhes, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco da nossa experiência. E inclusive você, Rebeca, porque a Rebeca fez um post muito legal sobre isso, inclusive, depois vocês podem olhar no Instagram dela, o Crescendo no Lar, sobre essa necessidade, vamos dizer assim, a importância dos pais integrarem a igreja com a casa. Então, enfim, depois você vai contar a sua experiência, mas do que eu percebo aqui em casa é que realmente só o fato da criança ser treinada a ficar mais quieta durante o culto doméstico ajuda para ela ficar mais quieta, né, no culto, porque é um momento que ela tem que ficar realmente quietinha, sentada, ouvindo o pai ler ou a mãe ler a Bíblia, orar. Então já vai aprendendo a fechar o olho, a juntar as mãos, enfim. Acho que você mencionou, não sei se era no Vod, né, que falou que aprende por imitação, e é exatamente isso. Então a gente desde casa já pode instilar, né, essa imitação. É muito importante.
Sim, com certeza. Eu tô começando assim nessa jornada de treinar o Henrique a ficar parado no culto público. Então, nesse sentido, você vai ter muito mais experiência que eu e eu vou, inclusive, dar uma entrevistada na Rebeca no final, pedindo dicas práticas para vocês. Mas eu fiz esse post reparando principalmente em algumas coisas que eu vi. Até em relação à EBD também, quando as crianças precisam ficar um momento, às vezes, longe dos pais, e essa dinâmica toda. E eu fui vendo algumas coisas que eu li em alguns livros, que eu fui aplicando aqui em casa também, e foram coisas que eu achei que foram funcionando, assim, de certa forma. E uma dessas coisas que realmente eu acho que funciona é você repetir coisas da igreja durante a semana. Então, o jeito de orar, hinos que sempre canta, musiquinhas de criança mesmo que sempre são cantadas, a criança cria um vínculo com aquilo. Tudo que a criança reconhece como algo recorrente, a gente fala tanto de rotina, né? A gente tem que pensar que se a criança reconhecer a igreja como algo familiar, ela vai se sentir melhor lá. Criança é muito sobre essa familiarização, sobre. Criar esse vínculo com as coisas, né? Tudo vai mais fácil com elas quando elas criam os hábitos. Eu consigo ver no olhar do meu filho, assim, quando ele reconhece alguma coisa que tá que é da igreja em casa ou vice-versa, como ele, tipo, eu consigo ver o olharzinho dele brilhando de, tipo, isso eu conheço, olha, eu sei o que tá acontecendo, eu tô interagindo com essa situação.
É
Então,
demais.
e são pequenas coisas, pequenos hábitos que a gente pode aplicar que fazem muita diferença e criam nessa criança a alegria de estar lá. Se for uma coisa desconexa, só uma vez por semana, eles vão ter dificuldade e a gente vai ter dificuldade e a gente pode acabar entrando num ciclo de se desanimar. Então, vai ser um trabalhinho, vai demandar um pouco da gente, mas vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena.
Sim. E você até comentou, né, um pouco. É realmente também importante a gente demonstrar para eles essa questão da alegria, né? Eu acho que ao longo da semana, a gente, assim, né, se a criança for um pouco maior já entender, a gente relembrar de que tá chegando domingo, que amanhã é domingo, e aí falar quando a gente vai para a igreja. E não só falar, né, mas demonstrar também com a nossa atitude de que isso é um momento feliz, isso é um momento alegre, sabe? Que o culto é um momento especial. E até uma coisa prática que eu tenho feito com a minha filha, enfim, depois de uma idade que a criança já começa a falar mais e entender, todos os mandamentos são importantes, né, de memorizar, mas assim. Reforçar o quarto, por exemplo, né? Que é lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Então, explicar o que que isso significa, o que que é o dia do Senhor. E também tem uma pergunta de um catecismo de bebê, assim, de criança pequena, que é qual é o dever, qual é o nosso dever no dia do Senhor? E aí minha filha sabe falar, aqui são três palavras, só descanso, misericórdia e culto. Então, e é um legal, né, de catecismo, mas aí assunto para outro podcast é que ela faz o link do que ela decorou com a vivência. Então, porque aí quando chega no dia do culto, eu falo, qual é o nosso dever no dia do Senhor? E aí ela lembra que é o culto, né, que é o que a gente vai fazer, a gente vai pro culto. Então, é importante, assim, essa coisa de lembrar, de falar, né, trazer essa alegria mesmo. E como você disse, da rotina, né, justamente, a gente tem rotina para tanta coisa, né, para isso. É importante a gente transformar isso numa rotina, né? Numa rotina boa, assim,
Sim.
de que é familiar, né?
E a gente fala tanto sobre essa questão de do que a gente está sentindo passa para o bebê, do que a gente está sentindo passa para as crianças. Então, eu já ouvi muito falar, por exemplo, a segurança que você está sentindo no momento que você está colocando o bebê para dormir, a calma que você passa para ele no momento que ele está com cólica. Isso se perpetua para todas as áreas da vida enquanto eles ainda são muito pequenos e até mais velhos. Eles sentem o clima que a gente está sentindo. Então, a gente tem que usar isso nessas áreas também. Realmente demonstrar alegria, estar animado, mudar esse nosso pensamento, às vezes, de que domingo é o final do fim de semana e que depois vem a segunda-feira. E eu até vi uma frase. Ah, não tenho aqui para ler ela na íntegra, né? Mas eu acho que dá para encaixar aqui nesse momento que lembrar que o domingo ele é um dia assim diferente, porque é aquele dia que se você passar o dia inteiro se poupando e descansando na frente da TV e não fazendo as coisas, você vai terminar o dia triste e cansado. Mas se você decide usar o seu domingo para congregar, estar com as pessoas, se gastar, passar tempo com os outros, realmente aproveitar esse dia do descanso de uma forma ativa, com a igreja e com os amigos, em comunhão com as pessoas mesmo, você vai terminar o domingo descansado. E é um dia bem paradoxal, que é o dia do descanso, mas não é um dia de um descanso preguiçoso, é um dia de um
Exato.
descanso alegre e em comunhão com a igreja, com os irmãos da fé, com a família. E assim que faz parte esse descanso em comunhão, né? E é isso que às vezes a gente não pega, a gente encara esse descanso como uma coisa assim, passiva e, né, não fazer nada porque amanhã é segunda. E isso a gente acaba passando para os filhos às vezes, esse até desânimo de acordar cedo num domingo, sabe?
Tem que mudar o olhar, né? E você até falou. Na verdade, é até o primeiro dia da semana, né? Mas é que a gente realmente trata como o último, porque segunda que acaba sendo o primeiro, né? Que é o primeiro dia útil, né?
Acabou o final de semana.
Mas realmente, eu gostei disso. O descanso realmente do domingo não é um descanso preguiçoso, leviano. é um descanso no Senhor, né? Então,
E é por isso que é difícil a gente aprender esse descanso.
Exato. Mas é realmente voltar realmente nosso coração para Deus, né? Para a igreja, enfim, como você disse, a comunhão com os irmãos. Deus é perfeito, né? Ele fez as coisas dessa forma. E que bom que ele fez um dia em sete, né? Para a gente descansar. Ele mesmo descansou. A gente precisa disso. E o dia do descanso, ser o dia em que a gente vai ao culto, que a gente está com os nossos irmãos, diz muito, né? Justamente de ser ali o nosso. Onde a gente encontra o nosso alívio, o nosso vigor é restaurado. Então é muito importante mesmo.
E de encarar a igreja como uma casa, porque se a gente para
Sim.
pensar que o domingo ele é um dia de descanso, e automaticamente a gente associa descanso à nossa casa, a um lugar que a gente se sente bem, que é para ser um momento gostoso e aconchegante, de certa forma, realmente a gente tem que encarar a igreja como a nossa casa também, assim, não no sentido de ser relaxado, deu para entender o que eu quis dizer. Mas assim, de se sentir em casa, de encarar aquelas pessoas como família da fé, de investir nesses relacionamentos, de investir tempo com os nossos filhos lá, fazer os nossos filhos amarem estarem na casa de Deus e se sentirem em casa também. Então, tudo isso é importante.
E eu acho que nesse tema assim de preparação ainda vale também dizer assim umas coisas práticas. Talvez óbvias para alguns, não sei se óbvias para outras, mas da gente também preparar mesmo a criança. Então, eu até mencionei brevemente no começo de cuidar do sono dela no dia anterior, por exemplo, no sono no dia também. A gente sabe como que a nossa criança é, né? A gente sabe os pontos vulneráveis, os pontos fracos, se ela precisa dormir mais ou menos, se ela dorme de tarde ou não, né? Como eu disse. Enfim, claro que o humor da criança vai influenciar, é óbvio, né? Então é importante a gente cuidar disso também, para que ela esteja bem descansada e tudo, para que ela possa ir com um bom humor, né, para o culto, porque, querendo ou não, a criança, o domínio próprio dela não é tão desenvolvido quanto nós, que estamos em outra, né, na caminhada, assim, da santidade, da fé, a gente já está um pouco mais à frente, então. Ela não tem muito domínio próprio ainda, né? Principalmente bebê. Então é importante a rotina assim tá ok, né? A criança tá bem. E a preparação também da semana, enquanto nós pais e principalmente mães, assim, às vezes de preparar já a roupa, preparar a comida, pra gente não ficar naquela correria insana, que aí é um horror, né? Porque aí todo mundo fica estressado.
Chega todo mundo obrigado. É o
É,
clima para a
então.
criança chegar na igreja.
E é péssimo, né? A gente tá falando da questão da alegria, alegria. Mas se tá tudo uma bagunça, se a gente acorda atrasado, né? Ah, é muito melhor quando as coisas já estão pré-prontas, planejadas, né? Isso é importante também.
Claro que vão existir os dias de exceção,
Não é claro.
os dias que a criança acorda com o humor cruzado, dormiu bem, mas tem um dente nascendo, não sei, acontece alguma coisa. É claro, a vida tem seus imprevistos e a gente vai lidar com muitas bolas curvas, mas criar esses hábitos de tentar se preparar para o domingo como uma rotina familiar é muito bom e facilita.
Sim, e a gente até mencionou aqui já dessa questão da importância, assim, do modelo, né, da imitação, e eu acho que como primeira medida, assim, no culto mesmo, já partindo para o culto mesmo, é justamente essa questão de nós imitarmos, nós darmos um bom exemplo, né, para as nossas filhas, então, sermos também nós reverentes, nós demonstrarmos realmente apreço pelo aquilo que está acontecendo, pelo culto público, né? Que é um culto solene. Então, é muito importante isso. E aí, eu gostei de uma frase que eu li num livro chamado O Berçário do Espírito Santo, que depois a gente pode pôr nos recursos também, que o autor é Daniel Hyde. Ele fala: a adoração é mais bem percebida do que ensinada. O que isso significa? Significa que nossos filhos aprendem ao participar na adoração mais do que por meio de nossas explicações sobre a adoração, né? Então, se eles veem que a gente está cantando, que a gente está orando, que a gente abre a nossa Bíblia, enfim, tudo isso também engaja, né, os nossos filhos. Eles são seres que imitam, né, por natureza. Então, isso é importante também, assim como um primeiro passo aí.
E os nossos filhos, eles estão vendo tudo, né? Eles veem mais, muito mais do que a gente faz do que o que a gente fala, em todos os sentidos. Então, realmente é uma coisa que é pra gente aplicar e se policiar, né? Como a gente tá se portando no culto, porque eles vão estar vendo e observando minuciosamente tudo que a gente tá fazendo.
É, exatamente, é. Fala mais alto, né, do que as palavras.
E agora, eu vou entrevistar a Rebeca, porque eu também preciso aprender muito com ela nesse momento. Estou, como eu falei para vocês, começando a minha jornada, teve pandemia, demorou para acertar essa questão de os grupos que eu voltar na minha igreja. Eu tenho voltado aos poucos, estou me adaptando ainda como navegar nessa nova fase de aprendizado. Então, estou aqui com perguntas práticas para Rebeca
Que medo.
entender. Tá. Eu sei que você fica sentada perto de você, aí quando as pessoas saem, você sai um pouco e você volta um pouco depois de um tempo. E como que funciona essa parte, assim? Como que você lida quando elas começam a ficar inquietas?
Então, quando é bebê assim, menor, a gente sim levava bastante para fora, né? Assim, não tem jeito, principalmente com menos de um ano, né? Que eu tô falando, bebê. Então levava para fora, ficava lá distraindo um pouco, aí voltava, ficava meio que nesse movimento mesmo. É uma coisa que sempre distraiu elas, entre aspas, uma coisa da igreja mesmo. Engraçado que as duas, em igrejas diferentes, se distraíram, entre aspas, com isso, que era mural de missionário da igreja, sabe? Que fica assim, no hall, alguma coisa assim.
Muito
É.
bom.
Que aí tem as fotos, né? E às vezes até tem cachorro. Eu lembro que tinha um cachorro, tem uma das famílias. Então é isso, sair e voltar. O bom é que, na verdade, isso logo começa a melhorar. Porque eu tenho duas filhas, né? Também não tenho tipo, muita experiência ainda com vários filhos, mas eu percebo que, sei lá, acho que a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, a coisa já começa a melhorar. A criança também começa a entender melhor, mais, né? E diminui bem já essa necessidade de sair, já consegue controlar no lugar, né? Mas eu saía e ficava ali mesmo no entorno, sabe?
É, eu tô naquela fase de andar é incrível, a liberdade é sensacional, vamos
Ah,
explorar
então
a
é
igreja.
difícil. É, essa fase também. Então,
Então.
eu fui mais da linha de que elas não andassem no culto, tipo, reprimir, assim. Isso eu até aprendi do meu pai. Ele sempre falava assim, que quando chegava nessa fase, ele queria que a gente entendesse que pode andar em todo lugar e tal, mas na igreja não, entendeu? Então, assim, talvez passe 1 ou 2 domingos um pouco mais assim, mas é tranquilo, até porque se você faz, por exemplo, o culto em casa, você já tá também treinando ali, né? Então, realmente, ajuda. Não vai ser assim uma luta tão grande essa questão de andar. É mais a inquietação, eu acho, sabe? É normal, assim, de bebê que não tem muita atenção apurada, assim, né? Tão, não se concentra tanto, né?
É, e tem as personalidades, né? Tem os
Ah, com
bebês
certeza.
que vão ser mais agitadinhos, os que são mais calminhos. E tudo bem também.
Sim.
Passar por fases e se adaptando. Também conversa é que nessa entrevista, gente, tem muitas coisas que eu já sei porque eu converso com eles. Então, às vezes, as minhas perguntas já partem de um pressuposto. Sabendo que eu sei que você já falou sobre comidinhas, que você levava comidinhas para elas. E como que você fazia nesse sentido, assim? Eu já fiquei com essa dúvida, tipo, o Henrique já olhou um biscoito dentro da bolsa, no meio do culto, e eu falei, ah, será que eu dou esse biscoito para ele? Ou será que
Nossa,
eu saio com ele?
verdade. É, que bom que você lembrou, até porque sabe que eu tinha me esquecido disso? Porque realmente eu fiz isso. É que agora já. É só pra você ver como a gente esquece, né? Mas é então, porque elas têm o costume em casa de comer uva depois de já almoçar e jantar. E. Então, aí o que a gente descobriu é que enquanto come, a gente ganha mais uns 10 minutinhos, entendeu? Principalmente nessa fase aí que eu tô falando, menos de um ano.
É, eu
Pouco, assim,
sei.
né? Pouquinho mais de 1 ano. Então, ó. Então, assim, você vai manter na. Você tenta manter na cadeirinha o máximo que você puder. Aí a criança. Assim, quando tem menos de 1 ano, foi o que eu tentei fazer. E aí, quando ela tá querendo sair, você entra com a comida. Aí você ganha mais uns minutos. Então, aí eu levava. No caso, era uva cortada. que é uma coisa fácil de dar, assim.
Uhum.
Já levei, assim, banana também. Mas era mais isso, era mais fruta. Eu nunca dei refeição, né?
Uhum. Mas
Mas.
você tava tipo assim, dentro do culto mesmo.
É, dentro do culto mesmo.
Legal, porque eu já tive essa dúvida. É, eu ganho muitos tempos com frutinhas.
Não, é
Mais tempo
ótimo.
no carrinho, mais tempo na cadeirinha do carro.
Sim, é ótimo. E eu já vi outras mães que trazem também, às vezes, crianças maiores, pode, né, bolacha, biscoito, enfim. Mas é bom mesmo. É, não a refeição mesmo, que eu acho que fica muita meleca, né?
É, sim.
Mas essas frutas dá sim.
E agora essa questão de armas especiais, os brinquedos, os livrinhos, que você recomenda aí para uma mãe levar na mochila preparada para tudo? Pior
Pior,
custo.
tem que ser mesmo, né? Então, nisso, assim, quando é menor de 1 ano, de novo, eu comentei aqui que eu procurava deixar na cadeirinha o máximo de tempo que conseguia. Eu acho que, especialmente antes de começar a sentar, então, até uns 5, 6 meses, você pode levar. Eu levava muito mordedorzinho, né? Aí você varia, né? Às vezes de textura diferente, cor diferente. Nada com barulho, obviamente, né? É, não, com um brinquedinho mais silencioso. E, enfim, quando vai avançando perto de 1 ano, aí o mordedor já não vai funcionar muito. E eu começava a levar livrinho. Então, assim, livrinho cartonado, até de história bíblica, né? Pode ser para ficar no tema. É, livrinho cartonado, ou às vezes livrinho de tecido, né? Porque querendo ou não, até 1 ano a criança vai meio que mais destruir. Mas se você, assim, de novo, se você tem o hábito de ler, mostrar livrinho em casa, pode ser legal, porque a criança, né, vai se distrair com aquilo. É, então é bacana. Agora, depois de 1 ano, aí fica. O pai e a mãe têm que sentir, porque eu continuei levando livrinhos. É, eu levava uns da Usborne, que é 199 coisas do jardim, dos animais, sabe? Que tem bastante imagem. Esse tipo, sabe? De livro mais
Dicionário de
de
palavras,
dicionário, é,
dicionário de
dicionário
imagens.
ilustrado. Isso é muito bom, porque tem bastante imagem. Mas aí que tal vamos assim, a linha tênue? Porque aí a criança, quando começa a falar. Pode ser ruim. Então, quer dizer, eu aboli isso agora. Você entendeu? Porque ela quer apontar e falar tudo, ou então que eu fale tudo. E aí, meio que perde o sentido,
Essa.
porque aí ela fica mais agitada, entendeu? Do que se eu não mostrar. Eu tentei. Eu vi que estava agitando mais ela. E ela ainda não. É, assim, criança nova, tipo 1 ano e meio, ainda não consegue sussurrar, não entende muito bem. Por exemplo, eu falo assim: fala baixo. Aí ela fala baixo e continua falando normal. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que até 1 ano e 3 meses, talvez, 4, é bom, mas aí quando a criança começa a querer apontar e falar, pode ser que seja um tiro pela culatra, né?
Esses dias eu virei para o Henrique que eu precisava que ele falasse, ficasse quietinho um momento. Eu virei para ele e falei, filho, shh. Aí ele virou para mim e fez o
A
mesmo
mesma
gesto
coisa.
com a mão. Não teve nem como levar a sério nesse momento. Ele foi muito fofo.
Engraçado, né? Que não entende. Ele só repete, né? Mas não entendeu o conceito. Mas é isso. Aí tem que realmente sentir. E com criança um pouquinho maior, que eu, por exemplo, a minha filha mais velha tem 3,5. É que agora ela. Realmente não levo nada para ela. Mas, assim, um pouco antes, tipo, com 2,5, sei lá. Quando a criança começa a pintar, por exemplo, ela consegue pegar o lápis e não vai furar o olho com o lápis e o papel, você pode levar um lápis e um papel só também. Eu não sou a favor de também, assim, quando a criança já começa a entender mais, sabe? Já também te entende mais. Eu também não sou muito a favor de distrações, sabe? Muita distração, tipo. Porque aí você meio que perde o propósito de ensinar ela a prestar atenção no culto, né? Você tá querendo chegar nesse objetivo. Então, se a criança tá crescendo, ela tá aumentando a capacidade de atenção, tá começando a entender melhor, a ideia é que você reduza um pouco, assim, os brinquedos, as coisas. E aí, por exemplo, lápis de cor com papel branco, sulfite, assim, é uma boa distração, mas que ao mesmo tempo não é super, né? Porque a criança ainda tá ouvindo, né? E não é assim um livro de colorir, não tem um monte de ilustração, né? É só um papel em branco. Então acho que é um bom meio termo, né?
Aquele livro, A Família Leitora, né? Ela fala que as crianças, às vezes, elas funcionam, elas escutam melhor quando elas têm alguma coisa na mão,
Exato.
que elas estão fazendo. Então, tipo, essa questão do papel em branco com lápis, funciona super bem nesse sentido, né? Porque é uma coisa simples, não vai ter um super outro estímulo que vai tirar a atenção do que ela tá ouvindo, mas é uma coisa que funciona bem para a criança ouvir melhor.
Sim, isso é verdade.
Ter mais tempo de concentração. Então, acho que é uma boa dica mesmo. Não por ter passado por isso, né? Mas.
Não, mas é mesmo. Ah, mas a gente vê em casa, né? Quem faz. Quem lê em voz alta percebe que às vezes é melhor quando a criança tá brincando,
Sim.
né? Ou fazendo alguma coisa.
E você tem, tipo, uma estratégia de lugar específico que você senta? Tipo, aquela placa da igreja fala para sentar logo à frente, mas tem igreja que fala para sentar atrás. Enfim, foi uma curiosidade aqui que eu pensei.
É, então. É, quando eu vi isso da placa, eu justamente pensei que eu faço o contrário. É, eu sei que a Simone Quaresma, uma vez eu li um texto, e acho que tem um vídeo dela também falando sobre isso, e ela diz que fazia também o contrário, ela sentava atrás. Enfim, eu tenho achado que sentar atrás é melhor, por uma questão assim de.
Logística.
É, exatamente, porque fica perto da porta, e aí se você precisar sair pro corredor e tal pra distrair. Pra fazer qualquer coisa, né? Tá rápido, você não chama. Porque imagina, sentar na frente, aí você vai chamar muita atenção também toda vez que você tá saindo, né?
Sim.
E. Enfim, eu prefiro sentar atrás, mais atrás.
Na minha igreja, eles até. O pastor, todo domingo, ele fala, deixa os bancos de trás para os pais, estão com crianças pequenas, para ter a passagem mais livre.
Ah, sim.
Tem meio um lugarzinho reservado para os pais. Mais uma
Muito
vez, eu
bom.
sentei no mezanino com o Henrique, e eu também achei que ele gostou de ver um ângulo de cima, assim.
Ah, é legal,
Que
verdade.
era uma cantata, era uma coisa diferente, então achei que ele gostou. Mas também tive que ficar saindo com ele várias vezes. Mas tinha uma porta perto.
É menos mal.
E você tem mais alguma dica prática, alguma coisa que você gostaria de compartilhar em relação a esse assunto?
Bom, eu acho que é basicamente isso mesmo, dessa questão. De mordedor, quando é bem pequeno, tentar manter no carrinho, levar comida, os livros, né? A Bíblia, às vezes infantil. É basicamente isso mesmo. Acho que o foco é lembrar do objetivo, né? Que é a criança prestar atenção, então também não ter muita distração. É, por isso que, assim, eu não sou muito a favor de, tipo, você, dependendo de como é o berçário da sua igreja. De você ficar lá para brincar, entendeu? Levar a criança ali para brincar com os brinquedos desse lugar. Ou para interagir com outras crianças. Porque aí eu acho que perde um pouco o propósito. Eu não vejo isso como um treinamento. Porque aí você realmente está tirando ela, né? Da possibilidade de prestar atenção, né, no culto.
Às vezes ir lá, dar um tempinho, voltar um pouco, dar uma respirada.
É, então.
Mas acho que o legal é sempre esse tentar voltar,
É, eu
né?
tentar voltar. Até porque a criança vai crescendo e ela vai percebendo, obviamente, fazendo uma associação de que se ela chorar, ela consegue ir lá no brinquedo ou consegue sair e ficar andando lá fora o tempo todo, por exemplo, entendeu? Então, é legal de tentar voltar e não tirar completamente, né? E
Perfeito.
eu não tô nessa fase ainda de criança alfabetizada. Mas eu sei que aí nessa fase, eu já vi muitas famílias que fazem isso, você pode até levar, às vezes, um caderninho mesmo, uma folhinha que tem lá até uns espaços, assim, para colocar o versículo que o pastor falou, o que ela entendeu da mensagem, enfim, alguma coisa até que ela possa escrever enquanto ela ouve. Eu acho uma ideia bem bacana que eu pretendo usar
Legal.
depois, né, para engajar mesmo a criança, né?
Bem legal, tem até algumas igrejas que eu já vi que distribuem para criança
Ah, legal.
tipo um panfletinho para anotar algumas coisinhas do culto, tipo tema, versículo, base, resuminho.
Sim.
Uma coisa tipo para criança ter até uma estruturinha para ela
Uhum.
participar.
Não, é
Bem
muito
legal
legal
isso.
isso.
E a gente estava conversando também sobre os nossos sentimentos depois de virar mãe em relação a essa mudança de como a gente vivencia o culto, né? E você fez uma reflexão que eu achei muito legal sobre esse assunto. E acho que é um momento legal para a gente comentar sobre isso agora.
Então, quando a gente tava conversando sobre isso, eu comentei pra Rebeca que, principalmente no começo com a minha primeira filha, muitas vezes eu saía do culto frustrada, até estressada, porque eu ficava assim, falando pro meu marido que eu não tinha prestado atenção, que, tipo assim, pra que que eu tô indo com ela? Pra que que eu tô fazendo isso? Sabe, nem ela tá prestando atenção, nem eu tô prestando atenção. Né? E eu ficava muito frustrada, me desanimava muito, muitas vezes de ir até. E aí, assim, ele sempre me lembrava de que esse era o momento em que a gente estava vivendo, né? Nossa estação da vida, né? A gente já comentou isso aqui. O que Deus requer da gente naquele momento é que a gente leve os nossos filhos, né, ao culto, à presença de Deus ali, né? Que faça esse treinamento e tal. A gente não pode deixar de ir por um capricho, né? Querendo ou não, é até um egoísmo, porque assim, ah, eu não tô prestando atenção da forma que eu acho que eu teria que prestar. Mas aí você não vai, e aí você priva seu filho? Não é certo, né? Então, de novo, aquele movimento da maternidade da gente parar de pensar só em nós, né? E pensar na criança. E enfim, perceber que realmente não vamos prestar mais atenção no culto como antes. Eu acho que também quando eu entendi isso, eu pude viver mais em paz. Que realmente não vai ser mais a mesma coisa. Não vai dar para sentar com a Bíblia e com o caderno escrevendo e tal, como eu vejo muitas pessoas fazerem. Eu acho isso o máximo, mas vai demorar ainda para eu fazer isso de novo algum dia. E tudo bem, entendeu? É a nossa estação e Deus, ele está feliz porque a gente está indo e levando os nossos filhos, né? E ele sabe como isso é difícil, é um momento diferente. Mas também o que eu percebi é que ao longo do tempo você também se acostuma com essa situação e você vai conseguindo realmente captar e prestando atenção de um jeito diferente, mais dinâmico, vamos dizer assim, mas ainda assim prestando atenção, né? E, enfim, é importante a gente pensar que ir ao culto é bem mais importante e realmente o que Deus quer da gente do que simplesmente não ir e também largar a mão, né? A gente precisa viver em paz mesmo com isso, de que não vai ser a mesma coisa, mas que é o momento da nossa vida, né?
Sim, eu acho que isso que você sentiu, e é uma coisa que eu já senti também, é uma coisa que muitas mães vão conseguir se identificar, porque a gente fica frustrada, é mais um baque também. Eu senti isso, inclusive em relação a esses cultos especiais, sazonais. Então, tipo,
Nossa.
Páscoa, uma cantata de Natal, que às vezes, tipo, você tem que sair com a criança bem no momento que tá uma música bonita, que você queria estar lá vendo, uma coisa que é importante para você, você tá abrindo mão, a gente é confrontado até nesses sentidos, né? E a gente acaba se desanimando e a gente tem esses pensamentos mesmo. E como eu falei aqui, é um momento que eu tô aprendendo muito nesse sentido e me policiando para ir nas direções corretas. E é isso, eu acho que é uma coisa que muita gente pode realmente se identificar, porque eu acho que nós passamos todas por isso como mães, e às vezes a gente passa calada, né? E se desanimando, se desencorajando, mas é muito bom a gente pensar por esse lado que Deus sabe a estação de vida que a gente está, Deus entende a estação de vida que a gente está, e Ele nos abraça em cada estação de vida, em meio ao que a gente precisa fazer e as dificuldades que a gente vai encontrar para realizar essas tarefas, porque a gente sempre vai encontrar alguma dificuldade. E na criação de filhos, a gente sempre vai encontrar novas formas que o nosso eu é confrontado, porque é alguma nova forma que a gente tem que morrer para nós mesmos, né? E Deus entende isso, ele entende tudo que a gente está passando, e ele nos chama para continuar servindo com alegria, e realmente ele não nos culpa por não estar nos conseguindo prestar atenção como antes, por não estarmos conseguindo fazer. Esse nosso momento do culto tão aprofundado como antes. A gente não é culpada por isso. A gente está fazendo uma coisa maravilhosa, que é levar os pequeninos e a próxima geração. para a igreja, e isso é a fase de vida que a gente está vivendo no momento.
E, enfim, é o que você falou, é uma coisa grandiosa, né? O que a gente está fazendo, e, de novo, é uma coisa esperada, e não só esperada, Deus quer, né? Deus quer que a gente tenha os filhos e os leve, né? Não vamos passar por isso assim como um fardo, né? Mas realmente tentar desfrutar, né? Mudar a nossa perspectiva sobre o culto mesmo. É, eu gostei de uma frase desse livro também, do Berçário do Espírito Santo, que o autor fala assim, que para a gente lembrar que a natureza do culto público não é meramente sobre o que nós fazemos e aquilo que nós conseguimos obter dele, mas, pelo contrário, primeiro e antes de tudo, sobre o que Deus faz por nós. E então, todas as dificuldades são postas em uma perspectiva celestial e eterna. Então, é isso, né? A gente está indo prestar culto, né? Realmente, não é só o que a gente está recebendo do culto, né? A gente está prestando. Então, não é sobre nós, né? É sobre Deus e sobre o plano dele.
Uma coisa que a gente comentou aqui que também acho que é bem legal falar é que a gente se adapta, né? Então, é bem isso que você falou, não é sobre o que a gente consegue fazer, mas é o que sobre Deus consegue fazer na gente. Então, a gente começa a conseguir prestar atenção fazendo multitarefas e Deus nos chama atenção para prestar atenção numa parte específica que ele quer que a gente discute naquele culto. Então, é Deus que termina a obra que está nas nossas mãos. Nosso papel é seguir fazendo, mas ele não só termina com os nossos filhos, mas em nós mesmas. Então, ele sabe que a gente está fazendo muita coisa e ele, se a gente estiver lá se colocando à disposição dele para fazer o trabalho que a gente foi chamado a fazer, ele também vai fazer isso na gente. A gente vai conseguir aos poucos sair do culto, aprendendo coisas novas e dando novos passos na fé, né?
Sim, Deus também. Eu gostei disso que você falou. Deus vai estar trabalhando na gente também, né? Não só nos nossos filhos, com certeza. A gente também está recebendo a nutrição, né? Espiritual, mesmo que seja de uma forma diferente do que antes, mas com certeza estamos recebendo, né? Com certeza é importante para nós, tanto quanto para os nossos filhos também, né?
Então, para terminar aqui, né? Continuem tentando, continuem indo e voltando, levando uma frutinha a mais, tendo mais um domingo de persistência, de paciência, fazendo o seu melhor e caminhando juntos, né? A gente está aqui para caminhar junto com vocês também, passando pelas mesmas coisas. E a gente espera que essa conversa tenha sido realmente um encorajamento com dicas e com palavras que te ajudem a continuar levando as crianças no culto e fazendo elas amarem estarem na casa do Senhor.
Exatamente, é. A gente espera que tenha sido realmente uma palavra para a gente perseverar, né? Não só vocês, mas a gente também. E, enfim, é isso. E a gente espera vocês na próxima quinta-feira.
Até a próxima quinta-feira.